Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
E você que está acompanhando a programação da Rádio ABC de Santo André, a partir de agora até as 9 horas da manhã, você estará acompanhando o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que trata dos temas do dia a dia à luz dos acontecimentos espíritas. E hoje nós estamos aqui com nossa equipe toda a postos, no telefone Cristina e Clarice, no apoio geral Valdir e Danilo, aqui nos comentários Hélio, Marinho e o nosso amigo Fernando. E estamos recebendo hoje com muito carinho, com muita alegria, a nossa companheira Maria Saboleski, que é uma trabalhadora da Seara Espírita, que estará conversando conosco sobre o tema Provações Coletivas. Bom dia, Maria.
Bom dia, que bênção estar aqui novamente, é um prazer. Bom dia a todos, que nós tenhamos hoje um programa de muito esclarecimento.
Pois é, e nós vamos hoje conversar sobre esse tema, que vai ser analisado sobre, pensando um pouquinho sobre as responsabilidades espirituais coletivas. Que grupos de pessoas, que povos, que países podem obter? Nós vamos começar o nosso programa perguntando para Maria. Maria, nos centros espíritas ouve-se com frequência a expressão lei de causa e efeito. Você poderia explicar ao nosso ouvinte do que se trata?
A lei de causa e efeito são uma das leis divinas, né? Que regula todo o universo. Então, é a lei da semeadura livre e a colheita obrigatória.
O que, que quer dizer semeadura livre e colheita obrigatória?
São as nossas ações. Nós somos livres, temos livre arbítrio para agir. Mas, conforme agimos, temos uma causa, né? Um efeito que vai nos dar essa colheita.
Isso, esse agir, é somente nas grandes coisas ou até naquelas menores coisas? Nós criamos responsabilidades ou, vamos dizer assim, assumimos responsabilidades até mesmo nas pequenas atitudes certas ou erradas que nós fazemos?
Qualquer um, até não pensar, não sentir, né? Então, nos pequenos atos, em tudo, temos responsabilidades.
Marinho, e como saber como eu devo agir? Como eu saber qual é a maneira correta de eu agir na minha vida?
Essa é uma pergunta que tem uma muito genérica para uma resposta bastante ampla, não é? Profunda. Eu acho que essa questão, sabermos qual a melhor maneira de agirmos, requer, em primeiro lugar, muita consciência da nossa parte, né? Em termos de propósitos. Eu acredito que as pessoas, em geral, devem se nortear na sua vida por alguns fundamentos, por alguns propósitos. Devem ter os seus sonhos, devem ter seus objetivos. Mas apenas ter sonhos e objetivos não é suficiente para sabermos se estamos agindo adequadamente ou não. Porque não é apenas o que nós queremos, mas também como nós queremos, né? E mais ainda, para aqueles de nós que somos religiosos, aqueles de nós que inclusive professamos uma filosofia religiosa, antes de qualquer coisa nós perguntamos, bom, e o que, que o Pai quer? O que, que Deus quer de cada um de nós, né? Os cristãos normalmente aprendem a dizer a seguinte expressão, que seja feita a vontade do Pai, não é? Então, acho que eu começaria respondendo sua pergunta e deixando para o transcorrer do programa o resto da nossa conversa, né? Para nós explorarmos um pouco isso, né? Qual que é a vontade do Pai em relação a cada um de nós, né? E quais são as formas, as leis e quais são a maneira mais adequada de nós procurarmos praticar e exercitar realmente a vontade do Pai.
Eu queria aproveitar e pegar essa deixa do Marinho, que eu fiz pelo Sérgio, referente a como agir. E aí eu lembro realmente uma frase que é muito conhecida: fazer ao próximo o que quer, o que a gente quer que façam para a gente. Então, no dia a dia, como a gente pode estender isso? Porque a frase é muito repetida e muitas vezes a gente não coloca, digamos, na prática isso. Então, quando alguém precisar de alimento, você suprir essa necessidade muitas vezes momentânea. Quando a pessoa estiver enferma, ir lá fazer uma visita. Quando a pessoa precisar realmente de um apoio, né, de um ouvido amigo, estender. E isso também foi preconizado por Jesus, tá? Na citação evangélica, dizendo que quando tive sede me desse de beber, quando tive fome me desse de comer. É a mesma orientação. Fazer ao outro o que realmente, se a gente estivesse precisando, gostaria que a gente pudesse receber. Então, pelo menos no âmbito social, a nossa ação é tentar se nortear pelo Evangelho, e Jesus deixou bem claro essa exemplificação.
Muito bem, esse é o programa Semeando a Boa Nova. Você está nos ouvindo pela Rádio ABC de Santo André. E hoje nós estamos conversando um pouquinho sobre provações coletivas. E você pode participar do nosso programa, querido ouvinte, ligando para o telefone 44-35-9020, ou então entrando no nosso Facebook, que é Programa SBN. Você participando do nosso programa, trazendo a sua dúvida, a sua contribuição, o seu comentário, você estará concorrendo a uma publicação espírita. E você pode correr o risco de fazer que nem a Sônia, da Vila Eudísia, de Santo André, que a semana passada ligou para a gente e que ganhou um livro aqui do nosso programa. E ela pode procurar retirar esse livro lá no Núcleo Espírita, O Semeador, todos os sábados, menos hoje, excepcionalmente, que nós temos um compromisso amanhã e a casa está fechada hoje. Mas às quartas-feiras, a partir das 20 horas, e nos sábados, a partir das 10 horas, na Rua Itapiranga, 312. Nós estamos aqui recebendo com muito carinho a Maria Saboleski, que está conversando conosco sobre provações coletivas. Maria, nós estamos falando aqui sobre responsabilidades. Quer dizer, nós somos sempre responsáveis por tudo que fazemos, seja bom ou seja ruim?
Sempre. Mas também tem os atenuantes, depende do nosso conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos responsabilidades. Mas quer dizer também que aqueles que desconhecem também têm responsabilidades. Mas tem esse atenuante que Deus nos dá, né? Mas eu sempre digo, fico pensando, que nós temos até medo do conhecimento, porque ele exige de nós responsabilidades, né?
É interessante você ter falado nessa coisa do conhecimento, porque o Marinho falou a respeito de Deus, né? O que, que será que o Pai quer que a gente faça? E aí eu estava pensando uma coisa, pô, e o ateu que não acredita em Deus, que não aceita Deus, então ele não tem responsabilidade? Mas aí nós temos a questão da ética, não é?
Sim, sempre temos a questão da ética. E independente da nossa religião ou religiosidade, das nossas crenças, as leis universais ou naturais estão aí. E elas são para tudo e para todos.
Muito bem. Marinho, existe um ditado popular muito conhecido que diz: aqui se faz, aqui se paga. É correto esse ditado?
Interessante que essa é uma maneira muito popular, né? Quando... O interessante, sabe, Maria, é que o pessoal usa isso pra, em vez de falar quando alguém se dá mal numa situação qualquer, em vez da pessoa falar bem feito, né, ela fala assim: aqui se faz, aqui se paga. Quer dizer, se usa isso numa conotação de punição, numa conotação pejorativa até. E o problema é que, e o interessante é que ele não é verdadeiro, né? Porque a gente, não é só aqui que a gente paga, vamos assim dizer, entre aspas. Primeiro porque a gente não paga, né? Primeiro porque a gente aprende ao invés de pagar, né? Quer dizer, a gente faz as coisas e a gente tem que aprender com as consequências das coisas. Mas não é só aqui, porque a gente também aprende as consequências das coisas lá na dimensão espiritual. Quer dizer,
nós, com maior amplitude.
Não é verdade? A gente acha que aqui a gente morre aqui, que tudo acaba aqui, E muitas vezes a gente até acha que a gente morreu em paz, né? Fala, puxa, eu estou tão tranquilo porque eu não fiz mal para ninguém, tá? Quando chega lá em cima, a gente vê a consequência até do bem que a gente deixou de fazer. É, muitas vezes a gente não faz mal nenhum aqui, mas também não se esforça para fazer bem nenhum, e isso em si já é o mal. Quando a gente chega lá em cima, a gente... ou lá embaixo, não sei, né? Depende de cada um.
É quando a gente tem aproveito de um mal que acontece e nós nos aproveitamos dele para ter recursos, né? Até disso nós respondemos por tudo.
Ô Hélio, está se falando em responsabilidade, em pagar tudo mais. É, se eu errei muito nessa vida, eu vou ter uma nova chance de acertar aquilo que eu fiz de errado?
Muitas outras, né? Certamente outras virão. É aí é onde o Espiritismo vem em socorro do cristianismo, né? Porque dentro de todos os nossos irmãos cristãos, eles param, né? Param nesse ponto, né? E agora, né? Eu vou para o inferno, né? É, vou para o inferno e acabou, né? Não tem mais jeito. Não, existe a lei da reencarnação, né? Nós é viver, morrer, reviver, né? Viver, morrer, reviver. E nós vamos sempre tendo as grandes oportunidades de nós redimirmos dos nossos erros, né? Rever os nossos equívocos. Cada encarnação nossa, ela é muito bem planejada, baseada nas encarnações anteriores. Nós vamos rever alguns equívocos passados, continuar tarefas que inacabadas lá atrás, dar continuidade em tarefas que alguém estava fazendo aqui, né, e que parou, e que nós viemos aqui para dar continuidade naquela tarefa, porque o tempo físico, ele é exíguo, né, muito pouco, né, hoje uma média de 70 a 80 anos, né, nessa faixa, então, o tempo que nós ficamos encarnados, então nós, uma passagem de bastão também, né, você vai pegar o bastão de alguém naquela corrida de bastão, e vai levar para frente uma tarefa que está em andamento, e paralelamente você estará junto ao seu núcleo familiar, junto ao seu núcleo de amigos, revendo equívocos do passado e corrigindo erros do passado.
Maria, isso... Até porque, Jesus, ele enfatizou muito a questão do perdão, né? Jesus recomendava que nós perdoássemos. E a expressão que ele usou de perdoar 70 vezes, 7 vezes, significando que nós temos que perdoar infinitamente, seria totalmente incoerente se ele próprio, e se o Pai, e se Deus, não nos perdoassem infinitamente. Então as oportunidades, elas vêm exatamente na medida em que nós somos constantemente perdoados por aqueles equívocos. Mas o importante é lembrar que o perdão não significa nos isentar da responsabilidade do que a gente fez, até para que a gente possa aprender, não é? Ou seja, é como, por isso que Jesus ensinou a gente a se referir a Deus como o Pai, né? E é como um pai faz com o seu filho. O pai e a mãe perdoam sempre os filhos, mas aquilo que o filho fez vai servir de lição para ele, e não é diferente conosco. Então, na sua pergunta, Sérgio, nós temos sim infinitas oportunidades, mas se a gente fica repetindo, nós vamos acumulando, de uma certa forma, as consequências, as responsabilidades dos nossos erros.
Maria, isso significa que hoje, as dificuldades que eu enfrento hoje, as eventuais infelicidades que eu estou enfrentando hoje na minha vida, os problemas que eu enfrento hoje na minha vida, podem ser resultado de equívocos que eu cometi em vidas anteriores, é isso?
Com certeza, né? Não na sua maioria, porque também vem novas lições de aprendizado, mas também para que a gente vá aprendendo. E eu digo que a palavra é redenção, né? São oportunidades mesmo. E eu gostaria de enfatizar uma coisa aqui que o Sérgio nos falou, do amor de Deus por todos nós. Nós também amamos os nossos filhos, mas nós conseguimos fazer com que o filho pule de um prézinho para uma universidade direto? Não, ele tem que ter as fases de aprendizado. E também nas reencarnações são essas fases de aprendizado que nós temos. Deus nos dá infinitas oportunidades para que isso venha acontecer. Nós vamos cada vez mais galgando graus e crescendo. Na matemática divina, nós não somos eternos devedores, não.
A questão do perdão infinito, tá? Como Jesus falava, preconizava, tem um intuito de dar possibilidade até que o espírito atinja a perfeição. Então, o que acontece? São oportunidades. Claro que a gente falou aqui da questão da responsabilidade. E ninguém é isento da responsabilidade, mesmo desconhecendo as consequências. Na legislação atual, se você pratica um delito, você é responsabilizado. Ah, mas eu não sabia. Então, a própria legislação humana, aqui no Brasil, coloca que, independente de você saber ou não, se você praticou um ato ilícito, você é responsável por ela. A sabedoria divina também coloca da mesma forma. Só que eu queria deixar um pouco também evidente ao ouvinte que nem todos os problemas que nós passamos são consequências de erros, de equívocos do passado. Alguns problemas chegam como dificuldades, barreiras, para que a gente consiga evoluir, passar, conseguir crescer. Então, tem um problema na minha vida, eu fiz mal para alguma pessoa. Não necessariamente. São contingências de um planeta material, de provas e expiações, que isso vai o que? Impulsionar você a desenvolver o seu intelecto, a sua moralidade, a ponto de conseguir ser uma pessoa melhor. Então, eu não tenho esse conhecimento. Eu vou ter que me esforçar para aprender um novo recurso, para ter galgar um emprego, uma situação social melhor. Então, isso vai estimulá-lo a você evoluir. Então, não são todos os problemas que a gente passa na vida, que são equívocos do passado, que a gente está reparando, resgatando. Não, a gente está aqui na Terra, então a gente precisa. É óbvio que tem a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem uma repercussão, ok? Mas a gente tem que eliminar também do nosso pensamento que, eu tô pagando. Aqui na Casas Bahia, não, desculpa fazer o comercial aqui, mas, né? Mas o planeta Terra é um planeta de aprendizado, não de punição, de pagar. Eu tô aqui para pagar. Não, a gente tá aqui para evoluir. Obviamente que a gente tem algumas dificuldades e através dessas a gente consegue evoluir, pelo amor e pelo trabalho.
Maria, a gente sabe que nós, seres humanos, a gente procura justificar muito os nossos equívocos, né? E a gente procura se enganar um pouquinho também, né? Essa história de, eu não sabia, eu posso afirmar que boa parte daquilo que a gente faz, boa parte dos equívocos que nós cometemos, embora, mesmo que eu não tenha estudado qualquer coisa, no fundo, eu sabia que era errado. As pessoas têm essa consciência, as pessoas trazem, vamos ser até um pouquinho mais específico, as pessoas trazem as leis divinas inscritas na sua consciência.
No livro dos Espíritos está dito que, na pergunta 625, que as leis divinas estão gravadas em nossa consciência. Aí mais aprofundando no Evangelho diz onde está a consciência, no coração. E quando nós estamos, de algum modo, fazendo qualquer coisa que vão contra as leis divinas, nós temos esse aperto. Então, independente do nosso conhecimento, nós temos o sentimento e a certeza de que não está certo. As leis do homem, está escrito na Constituição, que a ninguém pode negar desconhecimento da lei. E na lei divina, mais ainda porque ela está gravada em nós. Não é em terceiro que elas estão gravadas, é em nós, em cada um de nós essas leis existem. E nós temos consciência de quando erramos, né? Por mais que a gente tenha a ignorância do conhecimento fático e físico, nós sabemos, no nosso sentir, o erro que vem.
Muito bom. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova pela Rádio ABC de Santo André. São 7 horas e 19 minutos e você pode participar do nosso programa ligando para 44 35 90 20, ou mandando um e-mail para programasbn@gmail.com, ou ainda passando na nossa página lá do Facebook, que é Semeando a Boa Nova. Eu fazer como a própria Yara Delceres, nossa querida amiga Yara, que já passou por lá, já curtiu a foto da Maria Saboleski, que já está colocada lá. Faça isso. Se você participar do nosso programa, nos ajudar na construção desse nosso programa, você vai concorrer a um livro espírita gentilmente oferecido pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. Marinho, você queria acrescentar uma coisa?
Eu gostaria de reforçar este conceito que a nossa querida Maria, nossa convidada de hoje, nos trouxe agora. Porque, em outras palavras, se nós pensarmos assim, vamos pegar uma simples semente de uma fruta, uma simples semente de uma árvore. Quer dizer, uma árvore enorme, ela nasce de uma semente que a gente planta. Né? E lá naquela semente está tudo aquilo que vai acontecer com aquela árvore. Quer dizer, então é a mágica, é a beleza da vida que mostra que nós não conseguimos ainda conceber como que Deus consegue colocar numa pequena semente todo o mapa de desenvolvimento, todo o mapa genético, vamos assim dizer, de uma coisa que vai se transformar de uma forma muito bonita, tá certo? E a alma é assim também, né? Ou seja, na alma, como nós somos fomos criados por Deus, a nossa alma é como se fosse a semente, né? Lá dentro tem tudo isso. Às vezes a gente imagina que as coisas que a gente faz, as coisas que a gente não faz, estão gravadas em algum outro lugar, né? Tem até a imagem de que algum outro lugar é que possa estar escrito as coisas, né? Quando na realidade, isso que a Maria falou, que está dentro de nós, é a mesma análise que a gente faz de uma semente. Ou seja, a genética espiritual está dentro da gente. E o interessante é a gente observar que quando nós fomos criados como alma, nós fomos criados com o mesmo amor que Deus cria uma semente das coisas que a gente conhece. Então, nós está dentro da gente, profundamente, está na nossa gênese espiritual, as leis universais, o amor de Deus, né? Por isso que Jesus dizia sempre, vós sois deuses.
Mas Marinho, se isso está inscrito na gente, se isso está dentro da gente, por que que algumas pessoas escolhem os caminhos certos e outras escolhem os caminhos errados?
É, eu posso chamar os universitários agora e passar aqui para Maria responder isso?
Livre-arbítrio, tendências que nós temos em nós, de várias encarnações, nós trazemos tendências, né? Quer saber quem você foi? Analise suas tendências, mas trabalhe-as para que você melhore, né? Então, essas tendências a gente tem. E sempre a escolha, às vezes, do não muito certo é mais fácil, não nos faz pensar muito, né? Eu falo que mais do que nós temos consciência, nós temos essência. E a essência é divina em nós. E nos chama a lição divina, ao trabalho, ao amor, a estarmos sempre prontos. Eu escutei esses dias e fiquei encantada com uma passagem de Chico. Diz que ele chegou em Uberaba, ele ainda era de Pedro Leopoldo, imagina o tempo. E ele chegou em Uberaba para uma palestra. Mas tinham lá muitos cartazes e ele não era feito a muita propaganda. Então eram homens políticos, industriais e tudo. E o povo mesmo não estava. E ele decidiu não ir. Quando ele estava no quarto, tinha decidido não ir, Emmanuel chegou. E disse assim, nossa, vão estar representantes dos comerciantes, vão estar representantes dos industriários, da Câmara dos Deputados. E o representante de Jesus, onde vai estar? Então isso, e ele foi na hora, isso que nos dá. Em qualquer ato nós podemos ser representantes do Cristo, em qualquer circunstância, aonde nós estivermos, com um sorriso, com um afago, com boa intenção, com procurar fazer o nosso melhor, nós estamos representando o Cristo. E Marinho nos lembrou muito bem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Sérgio, reforçando mais uma vez o que foi aqui colocado pela nossa querida Maria, né? Você havia perguntado por que que nós muitas vezes seguimos caminhos equivocados, né? Eu acho que também é importante nós lembrarmos que nós somos espíritos em evolução, não é? E nós estamos nos estágios primitivos da evolução. Isto está na base da doutrina espírita, né? Aos amigos que não conhecem a obra de Allan Kardec, chamada O Livro dos Espíritos, onde ali tem as respostas de todas as questões que Kardec perguntou aos espíritos, e os espíritos superiores, através de várias mediunidades, de várias pessoas médiums, respondeu a tudo isso. E ali está claramente dito que nós somos ainda muito primitivos do ponto de vista de alma, do ponto de vista de evolução espiritual. O que que significa isso? Significa que nós estamos aprendendo a fazer uso do nosso livre-arbítrio. Nós estamos aprendendo a fazer uso da nossa vontade, né? Se uma criança, para aprender a andar, tem que levar uns tombos para aprender a andar, não é? Se uma criança, para aprender a escrever, a ler e escrever, precisa escrever coisas erradas para ser corrigidos, não é? Nós, como crianças ainda nas dimensões da alma, espiritualmente falando, não é? Nós também vamos tomar decisões equivocadas com o uso da nossa vontade. E a única maneira que a gente tem é de tomarmos uns tombos espirituais também, porque é aí que nós vamos aprender a fazer o uso da nossa vontade adequadamente. Por isso que Jesus sempre ensinou a todos nós para que nós não julgássemos ninguém. Quer dizer, aqueles, incluindo nós, né, quando nós erramos, quando nós tomamos uma decisão infeliz, quando nós tomamos uma decisão ruim, aquilo é um grande exercício de aprendizado, porque a hora que nós percebemos que aquilo e sofremos a consequência daquilo, na próxima vez nós vamos agir diferente. Então a resposta não é o porquê que tomamos assim, porque nós ainda não sabemos fazer o uso adequado da nossa vontade e estamos aprendendo a usar o nosso livre-arbítrio.
Então a resposta seria para quê? Para o aprendizado, né? Evolução.
Hélio, o Marinho falou em crianças espirituais e a Maria falou em más tendências, né? Que a gente traz as nossas más tendências de outras encarnações. Um pai consegue perceber num filho essas más tendências? Às vezes uma criança pode já demonstrar assim, alguma tendência para uma situação mais equivocada, algum vício de caráter. E se o pai consegue ver isso, como é que ele tem que agir nesse instante?
Então, é bem perceptível, né? Diga-se passagem, né? Não é uma coisa, não precisa ser muito nem um expert assim, para você, observando uma criança, saber que ela não veio, já tem algumas, tem uma que fala, tem lá uma memória acumulada, né, de hábitos, de tendências, é muito fácil de perceber. Quem tem mais de um filho até sabe disso, né, percebe claramente que você, completamente diferente do outro, assim, né, que você nota que cada um vem com aquela tendência. E aí é a grande oportunidade, porque a criança, nesse período de 1 a 7 anos, em torno de 7 anos, né, mais ou menos, ela é uma esponja, né, ela aceita, ela está para ser realmente aqui nesse momento em que você tem todas as chances para uma vez detectando, né, esses resquícios de crueldade, né, que tem criança que é cruel, você pensa que é cruel, né, que é cruel, que ela, como é que ela trata os bichinhos, como é que ela trata o animal, como é que ela trata as coisas,
seus
coleguinhas. Nesse momento você tem todas as chances para desentortar, como dizia minha avó, desentortar o pepino, né? Porque nasce torto, se você aí pequenininho você vai, você desentorta e aí você vai ter melhores condições de trabalhar a partir dos 7 anos depois e depois a partir dos 14 anos lá na frente, né? A chance é ali, né? Mesmo porque, eu até voltando um pouquinho, nós estamos falando sobre a lei de causas e efeitos, mas existe uma outra lei que ela trabalha paralela com a lei de causas e efeitos, que não permite que a gente acumule assim grandes débitos, que é a lei da dor, né? Porque a lei da dor também é uma lei que ela trabalha para ela. Tudo aquilo que você faz, que você contraria as leis divinas, dói, vai doer de alguma forma, vai doer. Você vai ter uma consequência de dor, né? De dor, de desconforto. E esse desconforto é que vai fazer com que a pessoa retome, né? Até sem que ninguém fale para ela, ela vai perceber, como a Maria já falou no início. Você vai perceber, você vai saber que você está fazendo errado, porque vai doer. Não é possível você fazer uma coisa errada e não doer, né? Porque aquilo dói, causa desconforto, tira o sono, né? tira toda, dá uma instabilidade emocional muito grande, causa grandes preocupações, né? A pessoa, enquanto ela percebe que aí ela naturalmente retorna ao caminho, né?
André Luiz nos diz, né? Nós olhamos as crianças como crianças, mas eles são espíritos, né? Evoluídos e às vezes até mais sábios que nós. Mas ele nos diz que de uma idade desde a concepção até 4, 5 anos, ainda é o espírito em ação, porque não se formou nem toda a parte neurológica e dos neurônios. E só depois que vai se formando a personalidade. Então, quando ele está agindo numa consciência espiritual, né? Depois é que os pais vão amoldando e ele vai formando uma personalidade. Então, nós precisamos observar muito, porque nós podemos ajudá-los a ele formar uma personalidade bem constituída. Então, essa é a nossa missão como pais, né? Para a gente ver a lei tão linda, né? Falando do lado bom, ver esse menino, a sabedoria dele, que fez 95% no Enem, né? E a alegria dele em agradecendo os professores, e quando veio uma escola particular lhe dar uma bolsa, ele falou, não, a escola que me ensinou é essa, são os professores que me ajudaram, então é aqui que eu vou ficar. Então olha já a gratidão, a lei de amor e a sabedoria que aquele menino traz na alma.
São 7 horas e 31 minutos, você está na Rádio ABC, ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos dar uma paradinha rapidinho e eu vou deixar uma pergunta para você, Maria, para você responder agora depois do nosso intervalo. Nós, às vezes, fazemos coisas escondidas que só nós sabemos, sejam boas ou sejam más. Se ninguém sabe, como é que a gente pode ser responsabilizado? Será que nós somos responsabilizados mesmo assim? Você, querido ouvinte, não sai daí, não. Espere um pouquinho que voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
De segunda a sexta, a partir das 16h, você ouve o programa Expressinho da Tarde, com Zé Lau e Zé Correia.
Nesta longa estrada da vida.
Olá, gente! Aqui é o Zé Lau.
E aqui é o Zé Correia. Estamos diariamente com vocês com o Expressinho da Tarde aqui na ABC.
E não se esqueça, hein? Das 4 às 5 da tarde, o seu, o nosso Expressinho. ABC.
A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores alfabetizadores em formação presencial em todo o país, para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal.
Mauá. Mauá completa 60 anos de vida e para comemorar, a prefeitura organizou uma grande festa. Inauguração de obras, muitas atividades culturais e esportivas, cinema nos bairros e um grande show com arte popular, Pixote, Turma do Pagode, Marcos e Belucci, Vitor e Léo e muitos outros. Grande show de aniversário dos 60 anos de Mauá. Anota aí, dia 8 de dezembro, a partir das 14 horas no estacionamento do Paço Municipal. Vem!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas e 35 minutos, você está na Rádio ABC ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, que hoje está tratando do tema provações coletivas, e quem está conosco conversando sobre esse tema é nossa querida amiga Maria Saboleski, que a gente tem sempre um grande prazer em recebê-la. E você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa ligando para nós no 4435-9020, 4435-9020, ou mandando seu e-mail para programasbn@gmail.com ou ainda passando na nossa página no Facebook. Todos aqueles que participam com uma pergunta, com um comentário, com uma sugestão, concorrem a um livro gentilmente oferecido pelo Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo. E o ganhador da semana passada, a ganhadora da semana passada, foi a Sônia, da Vila Eudísia, em Santo André, que pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, menos hoje, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Muito bem, eu havia deixado uma pergunta para você, Maria, antes da gente sair para o nosso intervalo, que é, às vezes nós fazemos coisas escondidas que só nós sabemos, boas ou más essas coisas. Se ninguém sabe, como podemos ser responsabilizados? Ou nós seremos responsabilizados mesmo sem ninguém saber?
Vou contar uma historinha verdadeira. Um mestre, na China, antigamente era necessário se prestar um concurso para ser prefeito, não era eleição. Então, um dos discípulos desse mestre passou nesse concurso e passou para agradecer o mestre. E jantou e depois pernoitou lá. À noite ele bateu na porta com um agradecimento em pecúnia para esse mestre. E aí o mestre falou, não, o que fazes aqui? Ninguém está vendo, ninguém sabe. Ele falou assim, a terra sabe, o céu sabe e eu sei. Então, independente de não ter ninguém, nós sabemos. E aí nós responderemos por isso. A nossa consciência, nós estamos sempre sendo observados, né? Não é que o alto está nos observando, anotando lá nada. Nós estamos dentro de nós, sabendo o que é certo, o que é errado e o que estamos fazendo. E somos sempre vistos, inclusive pelo plano maior, pela espiritualidade e pelos amiguinhos também que ainda estão procurando evoluir.
É, nós nos acostumamos, por algum motivo, eu não sei qual, né, mas ao longo da evolução nós nos acostumamos que o punidor, ele é externo, né, que tem um punidor externo, alguém que nos fiscaliza, nos vigia e nos pune. Isso aí vem através dos tempos, sempre se acessou, porque nas relações civis as punições são externas, né? Existe um fiscal, né? Existe um guarda de trânsito, existe alguém fora olhando o que você está fazendo, conferindo o que você faz e te punindo pelos seus erros. Mas no campo espiritual, essa punição não é externa, ela é interna. O punidor, ele é interno, ele está dentro de nós, né? Quando eu falo no Livro dos Espíritos, fala que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, está dizendo o seguinte, que quando você viola uma dessas leis, você sabe que violou. E a punição não virá de fora, ela vai vir de dentro para fora. Ela acontece de dentro para fora, porque é onde existe a culpa. A pessoa, ela sabe que ela é culpada, né? E ela não tem como fugir dessa culpa, ela tenta justificar, de diversas formas ela tenta justificar, né? Ela usa todos os sofismas, tudo que é possível para justificar, mas sempre a lei está ali inflexível, inexorável, ali falando para ele, não, você errou, você sabe que você errou, né? E essa culpa é que causa todos os grandes transtornos na nossa vida, principalmente aí vem as doenças crônicas acabam surgindo daí.
Ué, eu estava falando da questão da punição, me veio na mente aqui uma situação, para que o ouvinte consiga perceber bem claro isso. Imagine você tem a sua casa, você vai lá e pinta, deixa bonitinho, coloca os detalhes, deixa toda pintadinha. No dia seguinte, você acorda e tua casa está totalmente pichada. Pois muito bem. Aí, por um processo de verificação com os vizinhos, se descobre a pessoa que realmente causou essa pichação. Bom, pergunta para o vizinho, você gostaria de ter a sua casa pichada ou toda limpinha como você deixou? Normalmente vai falar, eu queria que ficasse toda limpinha. Então não é mais pertinente dar a oportunidade para o indivíduo que o quê? Que sujou toda a casa, a ele o quê? Pintar novamente a sua casa e deixar totalmente reparada? Do que simplesmente, vai punir, vai ficar detido, ou vai sofrer consequências físicas, ou seja lá o que for. Não é melhor você o quê? Ter a sua casa ressarcida, no sentido de o quê? Pintada novamente? É isso que a justiça divina, a lei de causa e efeito, nos concede. Então, os equívocos que a gente comete, então não existe um punidor, olha, aquela pessoa, dona da casa, que está punindo o infrator. Não é punição, dá a oportunidade para reparar o equívoco que cometeu. Então, eu acho que que a gente está discutindo, é importante a gente deixar claro também para o ouvinte que durante muito tempo o processo pedagógico era assim, você fez coisa errada, você vai ser punido para aprender a não fazer mais. É óbvio que tem a lei de causa e efeito, só que pela misericórdia divina, há muito mais tolerância, permissão, compreensão e mais oportunidades de reparar com o bem do que simplesmente com o sofrimento. É claro que tem uma frase que o Chico fala, que eu descobri recentemente, que eu achei muito bonita, eu falei, quando eu puder falar no rádio, eu vou falar isso. Que nós evoluímos pela desidratação. Eu não conhecia essa frase, olha que lindo. Eu falei, mas como? A gente evolui pela desidratação? É verdade. Então ele fala assim, olha, a gente evolui pela desidratação. Ou chorando, que você vai perder os líquidos chorando, ou suando, trabalhando. Então fica para o ouvinte, você quer o quê? Evoluir se desidratando, chorando pelo sofrimento, ou suando pelo trabalho.
Maria, você pegando o gancho na historinha que você contou, e agora que nós estamos falando sobre punição e tudo mais, vamos pegar esse caso que está tão aparecendo na mídia, aí, que faz parte dos noticiários todos os dias, que é a respeito dessa questão da corrupção no governo, da questão dessa roubalheira que existe aí por um grupo que infelizmente não entendeu qual é o espírito da coisa. E a gente está percebendo que tem algumas pessoas que, em função de brechas na lei, ou até em função de facilidades da lei, como a questão da delação premiada, que em função de estar colaborando com a justiça, vão sair praticamente impunes dessa história. Vamos imaginar uma pessoa que cometeu um crime e que depois, em função dos mecanismos legais, ele não seja punido pela justiça dos homens. Essa pessoa está livre também diante da justiça de Deus? O fato dele não ter sido penalizado aqui por não ter tido que reparar os erros que ele cometeu aqui do ponto de vista material, ele também não vai ter que reparar do ponto de vista espiritual? Como é que funciona isso, Maria?
Nós temos o poder e o dinheiro é uma prova difícil, porque sempre nos põe aquilo que nós temos dentro, né? Não é de fora, a gente acha que vai vir alguma coisa. Então, quando nós temos o exercício do poder na mão e do dinheiro, nós vemos o quanto nós somos ainda gananciosos e queremos mais. Mas ninguém vai ficar isento. A justiça do homem é falha sempre, mas a de Deus é perfeita. Então, hoje ou amanhã, ele responderá por isso que ele fez. Até porque ele causou sofrimento a muitos. né? Então um dia ele vai responder. E é engraçado, nós vamos lembrar que nós falamos aqui de provas e expiações. Provas, somos nós que escolhemos quando da nossa reencarnação. Nós fazemos esse projeto e pedimos essas provas. Expiações são compulsórias. Vai ter que vir e passar. Então, talvez ele virá no, numa encarnação compulsória para esse aprendizado, né?
Interessante, você fez uma comparação aí com a questão do que nós estamos vendo na imprensa hoje, a chamada delação premiada, né? E talvez seja oportuno para o próprio intuito que da pergunta feita, Sérgio, que nós consideremos que a delação premiada não está isentando as pessoas das penas aqui na Terra mesmo, não é? É, o benefício da delação premiada é apenas o benefício da demonstração da boa vontade de se falar a verdade convictamente e, por conta disso, ter alguma atenuante na pena que ele tem, não é? Ou seja, à medida que eu decido assumir o meu erro, à medida que eu decido confessar o meu erro, à medida que eu decido ajudar a verdade a ser restabelecida e as coisas serem colocadas nos devidos lugares, eu terei uma pequena concessão em relação à pena que eu teria se eu não tivesse feito nada disso. Mas ainda assim eu estarei sendo penalizado. Quer dizer, a pessoa talvez, em vez de ser presa por 30 anos, vai ser presa por 25. Quer dizer, então ela ganhou 5 anos, mas ela não vai deixar de ser presa por causa disso. E de uma certa maneira, assim também funciona a misericórdia de Deus, não é? Se a gente pensar bem, não é? Quando muitas vezes nós, vamos supor a seguinte, se eu tenho na minha provação espiritual aqui nesta terra, de passar por uma determinada situação, mas se eu estiver fazendo alguma coisa boa em favor de alguém, pode ser que aquela aprovação seja atenuada. A lei, no fundo, é quase que a mesma, né, que está embutida dentro de cada um. Agora, o que eu queria destacar nessa história que você acabou de colocar das corrupções e tudo mais, é a responsabilidade de todos nós, sabe? Ou seja, se nós temos hoje um representante do povo que está sendo, de uma maneira bastante evidente, responsabilizado por estar mal representando o povo, por estar traindo o povo que o elegeu, não é? O povo vai começar a ser responsável cada vez mais à medida que ele não prestar atenção nisso e vier a reeleger ele de novo por interesses imediatos e materiais que a pessoa possa ter. Ou até mesmo por não termos o cuidado de analisar bem em quem que a gente está escolhendo para ser nosso representante, né? Então, as consequências que nós vamos ter como povo, as consequências que nós vamos ter como aqueles que elegeram os representantes indevidos meramente por um interesse imediato, eu vou votar em tal pessoa porque ele vai me arrumar um emprego, né? Quer dizer que se ele está arrumando um emprego roubando, desde que ele arruma um emprego para mim, tá bom. E agora, e o todo? E o conjunto todo? Quer dizer, onde é que está a responsabilidade? Qual a consequência para esse povo que elege um representante indevidamente? Eu pergunto à mesa aqui, como é que fica isso?
Antes da gente continuar conversando, temos que lembrar que esta meia hora do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica ali na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. O telefone lá da Superbanca é 4994-0443. Eles estão aqui nos ajudando a fazer esse programa que você está ouvindo. Fernando.
Antes, dá licença um minuto, eu quero parabenizar o Marinho, porque ele trouxe aqui o que nós vamos ter de karmas coletivos aqui, pelas nossas escolhas. Então, um povo todo vai sofrer consequências daquilo que nós escolhemos, livre-arbítrio. Então, agora, as consequências que vão vir, nós vamos ser todos responsáveis. Então, é uma nação responsável por aquilo que fez. E o povo todo vai sofrer. Livre-arbítrio nosso. E mais ainda, muito mais, nós vamos ter essas dificuldades em todos os aspectos que vão nos fazer aprender a ter melhor discernimento naquilo que nós fazemos.
E aí que a gente pode entrar na questão de provas coletivas.
Então, é isso que eu
falei. Quando a gente fala em prova coletiva, normalmente a gente pensa em catástrofe, em desastres naturais e acidentes e tudo mais. Agora, o que nós estamos passando é uma prova coletiva. É provar se realmente a gente aprendeu a o quê? A saber eleger, a saber se organizar socialmente para colocar os representantes, a o quê? A mostrar se realmente o nosso método, tá, de governo é correto ou não. Então, isso é uma forma de o quê? Testar a nossa sociedade para que a gente consiga se organizar de uma forma mais coerente, melhor, em benefício da nossa própria sociedade. Porque senão a gente fica pensando, uma injustiça, injustiça. Bom, espera um pouquinho. Se quem rege o universo é o nosso Criador e ele é bom e justo, e nós estamos recebendo uma pseudo-injustiça, será que realmente é uma injustiça ou realmente é uma prova no sentido de aprendizado? Olha, vocês têm a possibilidade de se organizarem socialmente. Qual a forma que vocês vão se organizar? Dessa forma. Ok. Se estamos vendo que há problemas dessa forma, há uma necessidade que a gente repense esse método e estabeleça novas formações sociais a ponto de a gente ter o quê? Uma melhor representação e que a sociedade prospere. Então vamos pensar nessa questão de necessidade, que não há injustiça. Há realmente o quê? Possibilidades para a gente aprender. E muitas vezes a gente vai aprender e os nossos irmãos que têm essa incumbência maior de governança vão errar também. Então é a nossa responsabilidade desenvolver.
Sim, e acho que eu queria destacar que nós não estamos aqui nos referindo à política e a político nenhum. Nós estamos aqui nos referindo aos hábitos, aos costumes que nós temos como povo. Nós estamos nos referindo a aquelas pessoas que ainda abrem a janela do seu carro para jogar na rua uma lata de cerveja, que não pode esperar para chegar numa lata de lixo. Aquela pessoa que ainda abre a janela do seu carro para jogar um papel com lixo que está incomodando dentro do carro. Quer dizer, o lixo não pode ficar no meu carro, mas pode ficar no mundo, porque o mundo, eu não estou ali, não é? Nós estamos falando do desperdício da água, tá certo? Quer dizer, enquanto eu estou tendo água para mim, eu não estou me preocupando com o restante que está aí. Então, muito mais do que simplesmente a questão política, né? A questão da aprovação coletiva, ela tem que vir dessa consciência de um todo, porque nós vamos sofrer a consequência coletivamente dessas coisas, né?
E como Kardec fala, né? A chaga da humanidade é o egoísmo, porque nós somos egoístas, estando bem para mim, né? E se eu vou ter algum proveito, né, em alguma coisa, vem o proveito para mim, não estou preocupado com o todo, mas cada ato, cada coisa atinge não só aqui como a todos. Nós achamos que uma guerra que está tendo lá, num outro país, não nos está nos atingindo. E está sim. As energias e tudo vão.
É interessante que me ocorreu aqui uma vivência, uma experiência que nós tivemos algum tempo atrás, no passado, que nós estávamos num local fora do Brasil, num outro país, e eu estava numa fila para comprar um bilhete de trem, não é? E na hora que eu fiz a pergunta para o bilheteiro, uma determinada pergunta ali, que eu, por ser estrangeiro, não conhecia bem ali o costume, as linhas e os destinos, tudo. E o que aconteceu é que o bilheteiro, ele foi extremamente grosseiro, foi extremamente mal criado comigo pela natureza da pergunta que eu fiz. O que aconteceu? Eu já tinha decidido ficar quieto. Quer dizer, bom, me desculpe, né, a pergunta que eu fiz, né? Mas acontece que quem estava atrás de mim não ficou quieto, não. As pessoas que estavam atrás de mim imediatamente se dirigiram ao bilheteiro dizendo que ele tinha que me dar a resposta. Quer dizer, eu falei, puxa vida, mas eles não têm nada com isso, né? E eu até falei para um deles, deixa para lá, tá? Eu falei, não, e o que acontecer consigo pode acontecer conosco amanhã, ele tem que tratar todo mundo igual. Então esse sentimento coletivo de exigir daquela pessoa um tratamento, não era por minha causa, porque eu era estrangeiro, era porque aquele, ele tem que fazer com qualquer pessoa aquele tratamento. Então essa consciência de solidariedade coletiva é alguma coisa que nós também temos que prestar atenção para evitar
os karmas coletivos depois.
Mas quando vem qualquer problema que atinge a todos, a gente vê a fraternidade e a solidariedade vindo. Parece que nós renascemos da cinza.
É que a posição neutra não existe. Né? Isso é uma questão, nós temos que aprender isso, né? E como é que nós aprendemos isso, né? Porque é o pecado pela omissão. Omissão também é pecado, no sentido da palavra pecado. Omissão é tão, ela é tão, o omisso é tão responsável quanto o que faz. Quer dizer, então, no caso como a gente citou agora, a pessoa que estava atrás não foi omissa. Ele podia ter sido omisso. Bom, não é comigo, eu não tenho nada com isso, não é com ele, né? Um dia vai ser com ele, né? Essa pessoa tinha essa consciência. Então, dentro do cristianismo, da evolução espiritual, a posição neutra não existe. Né? A pessoa que é neutra, ela é omissa. Ela tem que entender isso aí. Eu sou neutro. Não, você é omisso. Você é omisso e a sua omissão vai causar um problema. Inclusive para você, dentro da lei de causas e efeitos, que nós estamos tratando hoje aqui, a omissão vai chegar em você. E quando chegar em você, você é o único responsável. E quando chega na gente, a responsabilidade é nossa. Porque nós, quando tivemos a oportunidade de fazer, não fizemos e ficamos omissos. Então nós temos que, é tão responsável aquele que faz a coisa errada, quanto aquele que também é omisso e não interfere para que a coisa seja feita certa.
Isso nos faz lembrar muito a famosa frase de Martin Luther King, né, em que ele dizia que ele não se preocupava com o barulho que os maus faziam, mas com o silêncio dos bons. Né?
Maria, ainda continuando nessa nossa conversa, nós somos muito bons em apontar o dedo para o outro. Né? Nós somos muito bons em falar do político corrupto, do sujeito que rouba, que frauda, não sei o quê. Mas também a gente para em vaga de deficiente, né? A gente para em vaga de idoso, a gente pega sacolinha a mais no supermercado. Isso também é errado? Isso a gente deveria se preocupar também com esses pequenos pecadinhos?
Jesus já nos advertiu, né? Nós vemos o cisco no olho do outro e deixamos de ver a trave no nosso olho, né? Então, sempre que nós estamos julgando, é um reflexo daquilo que tem em nós, né? É espelho. Então, aquilo nos faz ver o que temos em nós. E é lógico que é errado. Eu vou falar para vocês, ontem eu tive um exemplo do que é a pessoa ter um gesto de amor para com todos. Pequena coisa, e nós não olhamos isso. Teve uma rifa de um bolo e uma trabalhadora ganhou o bolo. Lógico, se é nós vamos pegar o bolo, levar para a nossa casa, nós pensamos em quê? Na nossa família. No final do trabalho, ela abriu o bolo e deu um pedaço para cada trabalhador e o bolo terminou ali. Olha que gesto de amor, de compreensão e de carinho, né, para com todos. Isso é um pequeno exemplo. Mas em tudo, se nós pensássemos que nós estamos numa grande família universal, nós agiríamos de outra forma.
Então, aí novamente eu quero reforçar, né? Reforçar essa que nós estamos falando aqui, porque é muito importante que a gente diga isso, né? Não podemos escapar disso. Essa nossa participação, né? A nossa interação. Isso nós vemos muito nos centros espíritas. Não é porque somos espíritas, né? Mas a pessoa, na hora que ele chega no centro espírita, ele é chamado, né? Na maioria deles, ele é convidado ao trabalho. Ou seja, você tem que entrar também, entra, né? Você é chamado para dançar, como diríamos assim, né? Vem dançar com a gente aqui, entra para cá, né? E é chamado porque, na hora que ele começa a participar da coisa, ele sabe quanto que pesa, quanto que custa, e aí ele mesmo se encarrega de fazer as coisas certas, né?
São 7:58, nós vamos dar uma paradinha aqui para os nossos intervalos comerciais, e eu vou deixar uma perguntinha para você, Maria. A imagem mais comum que se faz é que existe no céu alguém controlando nossas ações em um tipo de ficha, anotando tudo aquilo que a gente está fazendo. É assim que funciona? Você responde isso para a gente daqui a pouquinho.
Super Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Pode
de mim. Comemorando o 4º aniversário do Country Beer, a Rádio ABC vai levar você e mais um acompanhante para assistir um dos shows mais esperados do ano, Chitãozinho e Chororó. A dupla mais querida do Brasil estará se apresentando dia 11 de dezembro no Country Beer, em São Caetano. Os sorteios acontecem dia 8 e 9 de dezembro no programa ABC em Dia e no programa Denis Santos.
Um abraço a todos vocês.
Não fique fora dessa. Participe curtindo nossa página no facebook.com/radioabc1570, pelo WhatsApp 95330-8475 ou ainda pela linha do ouvinte 4435-9020. Itãozinho e Chororó no Country Beer. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado. ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares, vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá! Vem pro Magazine Luiza!
Todo domingo às 5 da tarde tem o programa Discutindo a História. Fique por dentro. Uma visão sociopolítica do nosso dia a dia. A análise dos problemas relacionados com a política internacional. E explicações dos textos sagrados. Discutindo a História. Fique por dentro. Apresentação Odair Ahamé.
Não percam.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde,
ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
São 8 horas e 5 minutos, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André com o programa Semeando a Boa Nova, hoje recebendo a nossa querida Maria Sabolesky, que está falando sobre provações coletivas. Você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa ligando para 44359020 ou escrevendo para programasbn@gmail.com e trazendo sua pergunta, sua dúvida, sua contribuição, e fazendo isso você vai concorrer a um livro espírita, gentilmente oferecido pelo GEM de São Bernardo do Campo. Maria, eu havia deixado uma pergunta para você agora um pouquinho antes do nosso intervalo, que é a imagem mais comum que se faz é que existe no céu alguém controlando nossas ações e um tipo de ficha em que está escrito tudo o que fazemos. É assim que funciona?
É, diz que tem o livro da vida, né? E o livro da vida está na nossa consciência. Nossos atos estão marcados ali, fica tudo marcado no nosso perispírito. Então, quando nós deixamos o mundo físico, diz que nós passamos e temos um filme de tudo que nós fizemos, né? É lógico que as coisas boas e aquelas que não foram tão boas. E nós, nessa tomada de consciência, vamos pedir outra oportunidade de reencarnação para poder reparar aquilo, né? E é essa questão que Deus não pune. Deus nos dá redenção e oportunidades de crescimento.
Muito bom. Rosalva do Parque São Vicente de Mauá ligando para a gente, dizendo que o programa está muito bom hoje. A Sandra do Jardim Alvorada, obrigado Sandra pela sua ligação, está fazendo uma pergunta que muitos dos nossos ouvintes devem estar se fazendo nesse instante. Porque nós estamos falando aqui das pessoas que cometem equívocos, que fazem coisas erradas e tudo mais, e ela está dizendo, quando somos bons demais, os outros não se aproveitam da gente? Maria, os outros não se aproveitam?
Olha, eu vou dizer assim, que nós somos bons, mas a gente às vezes confunde ser bons com ser bobos ou passivos, né? Nós temos que ser bons, mas sempre exemplificando de que eu tenho o meu limite e você também, o meu espaço e o seu, né? Mas às vezes nós, no ato de ser bons, nós queremos fugir da nossa realidade para que o outro... Então eu vou fazer tudo pelo outro para esquecer um pouco de mim, porque eu não quero encarar a minha própria verdade.
Pegando esse exemplo numa questão pedagógica, imagine que um pai que é muito bom para o filho, né? Então a criança vai pensar, o pai que é bom aqui é aquele que me dá tudo. Então eu quero chocolate na hora do almoço, o pai dá. Eu quero aquele presente, o pai dá. Eu quero isso, o pai dá. O pai dá, o pai dá. Então esse pai é bom. Numa visão infantil, realmente é bom. Agora, esse pai realmente está sendo bom? Vamos pensar, esse pai está sendo bom? Está realmente educando, dando as condições para que aquele ser consiga desenvolver? Não. Então ser bom não é somente dizer sim. Muitas vezes ser bom é falar não, não vai. Colocar o limite para que aquele ser possa entender a necessidade de ele crescer, fazer por si mesmo. Só que, muitas vezes, a gente quer aparecer como bonzinho e gosta de falar sim, porque falar sim, eu vou ser aceito no meio social, todo mundo vai gostar de mim. Então, é uma questão do ouvinte pensar, realmente eu estou sendo bom ou eu estou querendo ser aceito pela sociedade, me parecer como bonzinho? Então, é uma coisa a se pensar para a gente fazer essa reflexão e modificar, muitas vezes, o falar. Lembrando Paulo, que o meu falar seja sim, sim. Se for para sim, que seja sim. E se for não, tem que ser falado não.
Marinho, nosso amigo Gabriel de Santo André está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Ele está dizendo, no Evangelho tem uma passagem em Mateus capítulo 12, em que Jesus diz: os pecados e as blasfêmias serão perdoadas aos homens, mas os pecados e as blasfêmias contra o Espírito Santo não terão perdão. Você pode falar alguma coisa a respeito?
Nós tínhamos lido a pergunta do nosso companheiro Gabriel, a quem até mandamos aqui um abraço fraterno. E pensando um pouquinho na pergunta dele, e nosso primeiro comentário que temos que fazer é que os textos que são registrados nos evangelhos têm uma questão de idioma, tem uma questão de tradução, tem uma questão de redação muitas vezes, e precisam, portanto, ser pensados, né? E nós não escapamos das interpretações, né? E aqui, interpretando esta passagem, por que que uma blasfêmia contra o Filho do Homem, contra Jesus, seria perdoado? E por que que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada, se Jesus, né, disse que nós tínhamos que perdoar sempre, né? A minha interpretação, não posso dizer que seja da filosofia espírita ou de qualquer, a minha interpretação é de que o significado do Espírito Santo, neste caso, somos nós mesmos. Somos é aquele Deus que está dentro de cada um de nós. É aquela essência que nós temos, tá certo? E, portanto, se nós, muitas vezes, pela incompreensão do outro, temos o perdão, o mal que nós fazemos a nós mesmos, nós não temos como escapar dele. Nós temos que sofrer a consequência dele, de alguma forma, né? O mal que nós fazemos a nós mesmos, aquela negação que a gente faz com a nossa própria essência, que é representado aqui na minha interpretação pelo Espírito Santo, é alguma coisa que estamos desrespeitando o Criador e estamos desrespeitando a razão de ser da nossa vida, né? Então veja aí, muitas vezes, atos, né, cometidos como o suicídio, por exemplo, né? Isso é um atentado ao Espírito Santo que está dentro da gente, aquela essência que nós temos dentro da gente. E certamente ela será tratada de outra maneira, porque nós estaremos nos agredindo. É a maneira que eu entendo e vejo, que é uma maneira possivelmente imperfeita, mas com certeza todos nós vamos estar ainda por muitos séculos aprendendo, e quem sabe lá para frente a gente consiga entender melhor isso que está aqui escrito.
Profundo isso, é porque nós temos uma visão muito tacanha de tudo. É como se a gente olhasse no buraco da fechadura, a gente tem aquele limite que nós enxergamos. Porque o nosso despertar ainda é mínimo, né? E essa análise que você fez, perfeita. Porque quando nós julgamos a Deus, nós estamos falando que Ele é imperfeito e que nós, criação dEle, também o somos. E aí a gente, dentro do pecar, pecamos contra Deus e contra nós mesmos, né? Ou dizendo, nós ofendemos a criação em toda a sua potencialidade.
Maria, no mundo atual, nós estamos assistindo a várias manifestações e ações em que muitas pessoas estão envolvidas. São grupos de pessoas que estão agindo juntos por uma determinada causa ou situação. Como ficam as responsabilidades se são muitos os envolvidos? E você pode dar algum exemplo específico?
Nós estamos vendo tudo. Nós estamos vendo agora essas ações, mas nós temos que projetá-las para o futuro, né? É nesse projetar que a gente vai ver depois a divina providência. Então nós temos agora a liberdade de até e contra os nossos irmãos. Mas futuramente, o que será a responsabilidade? Quero até que o Marinho traga essa consequência para um futuro, porque ele estava expondo aqui para a gente maravilhosamente, e eu falo que aqui a gente não vem fazer um programa, nós vemos aprender e compreender todas as leis divinas.
Aqui é isso, Maria, todos nós estamos aprendendo, apenas estamos aqui lembrando, né? É mais uma pergunta que me ocorre do que qualquer explicação, que a gente ainda está longe de poder dar essa explicação satisfatoriamente, né? Mas a questão, a pergunta que eu tenho feito a mim mesmo e compartilhei aqui na hora do intervalo, diz respeito, por exemplo, a este grupo extremamente radical que está ali no Oriente, né? Tomando territórios pela força, e dizimando todos aqueles que não compartilham dos mesmos fundamentos religiosos, né? É um grupo islâmico radical, e aqui nada contra o islamismo. Sabemos que a grande maioria dos nossos irmãos islâmicos são pessoas boas, bem intencionadas, têm fundamentos religiosos sadios, têm muito do cristianismo dentro do islamismo, porque Maomé foi um dos discípulos na origem de Jesus, não é? Então nós não estamos falando do islamismo aqui, absolutamente. Estamos falando de um grupo que se intitula, né, compõe esse nome, e que está basicamente matando e degolando todos aqueles que são cristãos. Quer dizer, eles querem colocar uma teocracia num determinado território que não é deles, né? E estão em grupo fazendo barbaridades. Eles levam pessoas para a televisão e cortam na televisão a cabeça das pessoas, tá certo? Então a pergunta que eu me faço é um grupo de pessoas que está fazendo isso, tá certo? Que tem ali alguns líderes, é verdade, mas a grande maioria está participando daquilo até com ares de satisfação, com ares de orgulho que estão fazendo aquilo. Então a pergunta que eu me faço, o que vai acontecer com esse grupo no futuro? O que vai acontecer com esse grupo espiritualmente diante da lei de Deus, diante da lei de causa e efeito? A gente pode concluir que este grupo, como grupo, estará sofrendo em grupo também. Se eles estão hoje gerando causas de sofrimento em grupo, é natural que adiante um pouco eles venham ter sofrimentos em grupo. Porque com atenuantes, pode eventualmente, conforme a participação de cada um, mas do ponto de vista grupal vai acontecer. E ao mesmo tempo que eu me fazia essa pergunta, eu estava pensando, olha, um dos flagelos mais graves que nós tivemos recentemente na humanidade foi o terremoto no Tahiti, né? O terremoto no Tahiti dizimou praticamente 300 mil pessoas. Não existe na história ainda um terremoto que tenha provocado, ou poucos terremotos provocaram tanta... Um país pobre, um país que dizimou totalmente o país, a economia totalmente dizimada. E eu fico me perguntando, que justiça, né? O que, que tem por trás disso, né? Então, correlacionando as duas coisas, nós podemos imaginar que aquelas almas que sofreram aquele flagelo tão grande, talvez em passado remoto, distante, né, tenham também como grupo promovido coisas dessa natureza. Nós não estamos dizendo que foi, estamos aqui analisando uma hipótese, né? Ou seja, se nós erramos individualmente, e respondemos para os nossos erros individualmente, nós podemos também claramente concluir que quando erramos em grupo, nós também vamos, como grupo, de alguma maneira, estar respondendo pelos erros que em grupo a gente tomou. Ou seja, aquilo que o Hélio que falava, que a omissão, quer dizer, a expressão que a gente brinca muitas vezes, o Maria vai com as outras, né? Está todo mundo fazendo, eu também vou fazendo, porque está todo mundo fazendo. A gente não para para pensar que se a nossa consciência está dizendo não vá junto e não faça, a gente, porque nós vamos ser responsabilizados também em grupo disso. E isso é para a sociedade como um todo, né? Nas várias coisas que a sociedade tem presentes hoje aí.
Às vezes nos falta um pouquinho a visão de conjunto. Como a gente é muito imediatista e nossa vida é curta diante da eternidade, nos falta essa visão de mais longo tempo, né? Então hoje a gente pode se horrorizar com membros de outras doutrinas, de outras religiões, cortando pescoços de cristãos. Mas não faz muito tempo, foi na Idade Média, que é um nada do ponto de vista da história, que os cristãos estavam fazendo exatamente a mesma coisa com os muçulmanos. Quer dizer, existe todo um processo de causa e efeito, existe todo um processo de aprendizado. Ainda que demore do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista da história, isso daí é um nada, né?
Porque o Emmanuel vem em nosso socorro aí, né? Eu já vi socorro de outros pensadores, né? De quem pensou isso daí, né? O Emmanuel foi o mentor do Chico, né? Do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que ele diz assim, que no campo moral, a lei do retorno, da causa e efeito, ela é proporcional ao discernimento, né? Porque na física é a lei de causa e efeito, é a terceira lei de Newton. Né? Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Na física, o retorno é imediato. Se você jogar uma bola na parede, ela volta imediatamente com a mesma intensidade que você jogou. Passa o avião a jato em cima, ele joga o ar para um lado e o avião vai para o outro. Né? Se subir num barco, se você se rema para um lado e o barco ele responde do outro, então a lei de a lei de ação e reação, ela na física, ela é notada imediatamente. Mas no campo moral, ele é proporcional ao discernimento. Porque muitas vezes o retorno, se ele fosse imediato das ações, pode fazer com que a pessoa não entenda aquele retorno. Vamos imaginar, por exemplo, um caso que ele citou agora há pouco aqui, da pichação de parede. Se você pegasse um camada aqui agora, você vai apagar isso aí, certo? Toma a lixa e apaga esse negócio da parede, né? E daqui não apaga com a lixa e não apaga com nada, né? Se for na pedra, então, né? É muito difícil de... Será que vai acontecer? Se você forçar ele vai se revoltar e vai se julgar injustiçado, né? Imediatamente. Isso é uma injustiça comigo, eu vou morrer. Aqui, ó, você vai morrer porque sujou a parede, né? Sabe? Ele vai achar que vai morrer e você vai passar por uma grande injustiça que você está judiando dele, que aquilo é trabalho escravo e que ele... Não, enquanto você não apagar isso, você não sai daí, porque seria o natural, né? Mas isso vai vir quando ele tiver discernimento, que naquele momento ele fez aquilo com uma intenção, certo? Que depois ele vai ver que aquilo não tinha. Então, vai acontecer com ele e ele vai ter que entender depois que aquilo não se faz, né? Então, só para resumindo assim, voltando ao Emmanuel, que ele fala que o retorno ele é proporcional ao discernimento. Assim que você conseguir entender, aquilo vai voltar, né? Pode levar, naquele caso do avião, daqueles dois aviadores, foi quase 500 anos que levou para um retorno, que eles colocaram duas pessoas, prenderam duas pessoas numa torre, eles eram soldados de uma guerra, já estava lá em cima, ok, já estava preso, estava numa torre, não tinha necessidade, mas eles jogaram dois camaradas lá de cima da torre, jogaram por pura maldade, pura crueldade, sem necessidade, né? Aí depois lá na frente eles tiveram um acidente e morreram num acidente de avião, né?
Mas a gente tem que sempre ver o socorro. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele mostra bem como todo plano espiritual está a postos para nos socorrer na hora de um embate coletivo, né, todos. E nesse caso que você falou aí, desse terremoto, e a gente viu o nenezinho lá boiando, né? Olha só que coisa linda, e uma menina pequenina agarrada numa tábua. Então, aqueles que não tiveram que passar estavam ali, mostrando a presença de Deus em tudo. E Emmanuel tem um ensino maravilhoso. Quando a lei de retorno chegar, que é o karma que ele fala, e te encontrar a trabalho, a serviço do bem, é suspenso até que você esteja pronto. E às vezes a gente vai trabalhar achando, fala assim, ah, vou ficar para que me encontre no bem. Não, tem que estar trabalhando puramente, sem intenção de receber, tem que estar se entregando. E é isso que Emmanuel nos ensina. Se nos encontrar no trabalho do bem, não é necessário a prova, porque nós já estamos aprendendo no servir, né? Porque Jesus nos diz que nós somos, que os sãos não precisam de médicos. E nós somos doentes da alma, mas mesmo doente nós nos colocamos a serviço daqueles irmãos necessitados. E nós, mesmo como doentes, temos mais condição de entender a necessidade de cada um.
São 8 horas e 23 minutos. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. E essa meia hora do SBN tem o apoio institucional da Torcisão, que você encontra o site deles no www.torcisão.ind.br. E também da Mega Livro Espíritas, que você encontra na internet no www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. E nós estamos falando sobre provações coletivas. Maria, falamos agora sobre provações de países, de grupos. Mas a gente pode considerar um problema assim dentro de uma família como uma provação coletiva também? Olha só que história interessante que o Adalberto, lá de Guaianazes, está nos enviando. Ele diz: minha mãe morreu no meu parto. Aos 3 anos, meu pai faleceu. Até os 3 anos, eu vivi como um príncipe. Só que dali para frente, só foram acontecimentos terríveis e de formas sucessivas. Aos 6 anos eu fui atingido por um raio e fiquei em coma. Aos 8 anos saí de casa e fui viver por aí. Agora, mais recentemente, eu fiquei sem a minha visão. A partir daí, fui aprender braille, mas tive que parar porque minha companheira necessita de meus cuidados. Tudo que eu começo, eu não consigo terminar. Que tipo de provação é essa? Será que é uma provação coletiva? Porque tem outras pessoas envolvidas comigo. Apesar de tudo isso, eu não reclamo. Agradeço a Deus por tudo. Então, uma provação dessas é coletiva, Maria?
Temos também provações em família. Mas, meu filho, que bênção que você está nesse aprendizado maravilhoso. Olha o espírito elevado que você o é, né? Que tem condições de, mesmo passando por todo esse aprendizado, tá no sentido de gratidão. Um coração enorme, né? Que tá renunciando a si até para ajudar a esposa, né? Eu tô te achando um ser abençoado, iluminado, que veio nos exemplificar que pela dor nós também vencemos.
E além de tudo, é um grande colaborador do nosso programa.
Participa fielmente.
Participa, muitas vezes, percebendo que não cobrimos bem um determinado ponto, ele nos envia uma pergunta chave que nos faz lembrar que a gente precisa atender determinadas situações. Mas talvez o que a gente possa falar, não só para o Adalberto, mas para todas as pessoas que compreenderam bem a pergunta dele, é lembrar um pouquinho da passagem do Evangelho do Monte, né? O Sermão do Monte que Jesus falou, que quando ele disse que os aflitos, né, seriam bem-aventurados. Porque, lembrando o que o Hélio disse há pouco tempo atrás aqui, que as consequências morais, elas começam a acontecer quando a nossa compreensão está madura, quando a nossa compreensão, nosso entendimento, para podermos tirar o benefício daquilo, está pronto, não é? E assim também todos aqueles de nós que estamos hoje passando por situações, passando por sofrimentos, aqueles de nós que estão vivenciando hoje aflições, contrariedades, dificuldades, vamos lembrar que Jesus disse que nós estamos sendo bem-aventurados porque nós estamos nos redimindo, né? É enganoso quando nós vemos alguém que está numa vida toda tranquila, toda em paz, toda serena, né? Tudo em ordem, não tem problema nenhum, né? A gente acha que é aquela pessoa que está numa boa, né? E Jesus ensinou para a gente que não é bem assim. Porque essa pessoa que está, em que a vida está tudo bem, está tudo bonito, talvez não tenha despertado para a realidade espiritual ainda. Talvez ela esteja esperando, talvez ela esteja aguardando, talvez ela esteja se revitalizando para lá na frente ainda ela poder enfrentar as coisas que Deus tem para ela, né? Às vezes a misericórdia de Deus é tão grande que ele não vai impor um sofrimento hoje, porque ele sabe que eu não vou suportar. Então ele me dá o tempo para que eu me fortaleça espiritualmente, para lá na frente a gente poder suportar. Então quando ele fala que bem-aventurados os aflitos, é porque nós já estamos em condição de responder por isso hoje, e logo mais nós estarmos bem espiritualmente.
Maria, imagine um grupo que tenha tomado algumas decisões equivocadas. Todos os envolvidos sofrem a mesma consequência desses atos que esse grupo tomou, ou cada um vai sofrer uma consequência diferente?
O Marinho até já respondeu essa questão dizendo sobre a nossa participação, o quanto nós fizemos e se nós fomos até induzidos por terceiros, né? Porque às vezes um líder nato, ele consegue nos convencer. Ainda nós somos imaturos espiritualmente e alguém vem com uma ideia e nós acabamos comprando essa ideia. Então a responsabilidade será compatível com o nosso entendimento e com a nossa participação. E eu amei o que o Marinho falou aí desse nosso despertar. Se a gente for ver Chico, que ele não estava nem em prova nem em expiação, ele era um espírito missionário, que missão é diferente, que vem exemplificar, e quanta dor aquele homem passou, né? Quantas coisas, né? Para que a gente tenha um entendimento maior de que às vezes nós temos algumas algumas debilidades em nossa vida e que são um olhar para o outro nos ver, que nem Chico, em tudo que ele passou, ele nos mostrou a capacidade de amar, né? Então ele veio com essa missão. E se nós olharmos para uma prova, uma dor que nos visita, com um despertar, nós vamos entender ela de forma diferente, não vamos nos revoltar, vamos entender que nós estamos despertos.
Nós estamos chegando próximo do nosso intervalo e eu vou deixar uma pergunta para você, uma pergunta do Geraldo da Vila Marina, de Santo André. Interessante que ele faz uma pergunta e eu quero acrescentar, ampliar um pouquinho a pergunta dele. Ele diz, a divulgação intensa de notícias ruins na TV, crimes, esse tipo de coisa, não acaba contribuindo para o aumento da criminalidade, dessa criminalidade tão grande que vemos por aí? Mas baseado nessa pergunta dele, eu pergunto a você, se eu sou um divulgador, ainda que eu não faça parte de um grupo criminoso, qualquer que seja esse grupo, não vamos chamar criminoso, vamos chamar equivocado. Se eu defendo ideias equivocadas de um determinado grupo, eu assumo responsabilidade também nesse processo? Eu entro naquilo que a gente chama de karma ou de provação coletiva? Você vai responder isso daqui a pouquinho para a gente, porque nós voltamos já já.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Clube do Amado, um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado, todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC. Clube do Amado, apresentação Edival Borges.
Segura da minha alegria.
Mauá. Mauá completa 60 anos de vida e para comemorar, a prefeitura organizou uma grande festa. Inauguração de obras, muitas atividades culturais e esportivas, cinema nos bairros e um grande show com arte popular, Pixote, Turma do Pagode, Marcos e Belucci, Vitor e Léo e muitos outros. Grande show de aniversário dos 60 anos de Mauá. Anota aí, dia 8 de dezembro, a partir das 14 horas, no estacionamento do Paço Municipal. Vem!
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne carnes de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC!
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
São 8 horas e 36 minutos, você está ouvindo a Rádio ABC de Santo André com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre provas coletivas, sobre resgates coletivos, e nós estamos recebendo a nossa querida Maria Saboleski aqui, que está conversando conosco. E você, querido ouvinte, ainda pode participar do nosso programa ligando para 4435-9020, fazendo como Geraldo da Vila Marina de Santo André, que disse aqui para nós: a divulgação intensa de notícias ruins na TV, crimes, essas outras coisas, não contribui para o aumento da criminalidade, que já é meio grande, que nós vemos por aí? E eu acrescentei, Maria, que quando nós começamos a divulgar ou apoiar causas equivocadas, nós não assumimos também a nossa responsabilidade diante dessas causas?
Com certeza, né? Se nós apoiamos ou até divulgamos causas equivocadas, nós também estamos assumindo responsabilidades. Mas tem que ver também que alguns têm a profissão, né, de jornalistas, e divulgá-las faz parte da sua profissão. Então, como um soldado numa guerra também, né, ele está lá e tem que obedecer ordens. Mas tudo isso nós vamos vendo que na divulgação do mal, né, o que nós chamamos, entre aspas, de mal, faz com que a sociedade vá despertando também para o bem. Mas às vezes nós nos omitimos às divulgações do bem. E como o Marinho falou, nós vamos passar também para o Hélio falar sobre esse natural e normal.
É, tem um axioma que diz assim, que se o cachorro mordeu o carteiro, não é notícia. Agora, se o carteiro mordeu o cachorro, né? Aí ele vira notícia, né? Pois aí vira notícia, o carteiro mordeu um cachorro, né? Então vira notícia. Então, o que que é notícia? Notícia é aquilo que sai do natural, né? Que são as exceções que vão acontecendo, elas viram notícias, né? Então, como o mal, ele é exceção, na verdade, que o bem predomina, o que predomina é o bem, né? O mal é exceção. Então quem que vai para o noticiário? É o mal, né? Porque ele é exceção, ele é coisa que ocorre assim, não ocorre com tanta frequência quanto ocorre bem. Se você contar lá, né, dizer que a dona Maria acordou hoje de manhã, ela foi na padaria, comprou o pão, voltou, ela tinha alimento, ela fez o almoço, o filho dela foi trabalhar, voltou, almoçou, e no final você não tem ninguém, não interessa para ninguém. essa história, porque é uma história que é o natural que acontece, que a esmagadora a maioria das pessoas, né? Agora, aquela que, se ela foi na padaria e ela lá sofreu um assalto, aconteceu alguma coisa lá com ela, ela vai virar notícia, né? Então a notícia, ela é exceção. É exceção, né? Exatamente isso aí, né?
Muito bom. Vamos fazer o nosso jogo rápido. O Toribio não está aqui hoje, que o Toribio está envolvido numa outra atividade, mas ele deixou aqui as perguntinhas para a gente fazer o nosso jogo rápido. São perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar com você, Maria. Maria, quando um povo vive bem, sem muitos problemas, como existem em algumas regiões do planeta, isso significa que eles possuem merecimento para isso?
Sempre Deus nos une pela lei de afinidade. Então nós estamos onde nós temos afinidade, onde nós temos que desenvolver e estar evoluído. Então significa que eles têm afinidade com o bem, né? Tudo nos traz aprendizado.
Marinho, o que fazer quando estamos em um grupo e queremos agir diferente dos demais?
Diálogo, conversar, né? E se não houver afinidades, o grupo naturalmente se separa.
Hélio, o evangelho no lar pode ser feito em grupos como empresas, condomínios? Tem algum efeito sobre as provações desses grupos?
Pode ser feito em experiências, já não mais, no lar, né? Mas tem experiências de muito bem sucedidas, né? De pessoas que resolveram fazer evangelhos em condomínios, né? Em condomínio onde mora um grupo de famílias, e até mesmo em setores dentro de empresas, né?
Nós vemos até médicos se reunindo para fazer, antes das cirurgias ou de um atendimento, a oração, né? Um evangelho, todos de mãos dadas, para receber o beneplácito dos espíritos maiores.
E tem sido cada vez mais frequente isso. É,
Fernando, pessoas que induzem os outros a praticarem atos de agressividade irão sofrer as consequências dessa influência não adequada?
Certamente que vão, e também aqueles que a praticarem. Lembrando sempre que a gente é influenciado e nós também influenciamos. Cabe a nós realmente o quê? Darmos ouvidos a isso ou não. Então nós somos responsáveis também por dar ouvidos ou não dar.
Maria, como uma pessoa deve proceder quando tiver notícias de algum acidente ou fato que envolva uma coletividade?
Sempre vibrar amor. Né? Deixar que o plano espiritual as socorra, mas sempre emitir um pensamento do bem.
Marinho, pessoas que fazem o bem para uma comunidade têm os seus erros ou os seus resgates atenuados?
Sim, todo bem merece tratamento. Jesus havia dito que o bem que nós fizéssemos seria retribuído a 100 por 1.
Hélio, quando uma pessoa tem boa intenção, mas é impedida por outra pessoa de praticar o bem, suas intenções são consideradas pelos mentores espirituais?
São consideradas, porque começa tudo pelo pensamento, né? Pelo pensamento, pelo conhecimento, e depois é que vai virar um ato, né?
Fernando, é possível uma pessoa tentar modificar um grupo onde está envolvida para que haja ações no bem e na caridade?
Sim, isso é possível através do exemplo. Mais do que palavras, ele pode realmente influenciar fazendo o bem. Olha, se eu quero mostrar o bem realmente como deve ser feito, eu tenho que exemplificar esse bem.
Maria, por que Deus permite que ocorram as grandes tragédias?
Não é permissão de Deus, né? Porque na lei de Deus está tanto a lei de destruição quanto de construção. E é sempre para que nós nos evoluímos, né? E quando acontece uma tragédia, nós vamos ver a fraternidade ali presente.
Marinho, por que Deus permite que algumas pessoas sejam mais felizes que outras?
Existe aí a maturidade espiritual, aonde o conceito de felicidade depende do entendimento de cada um. A pessoa mais feliz do que a outra não significa dizer que ela tenha menos dores que a outra. Significa apenas dizer que ela sabe como lidar com as circunstâncias da vida melhor do que a outra faz.
Hélio, as casas espíritas podem ajudar as comunidades onde se localizam? De que forma que pode ocorrer essa ajuda?
Normalmente, toda casa espírita tem um trabalho filantrópico, né, anexado à casa. e de diversas formas, ajuda gestantes, ajuda a criança, né, a moral cristã, traz as crianças, as gestantes, com cestas básicas, de diversas formas, né, porque o axioma do espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Então, então dentro da casa espírita, o cristão ele é ativo, né, ele não é passivo, né.
Agora uma pergunta para todos, começando com você, Fernando. Uma dica para as pessoas que vivem em grupos e que gostariam de mudar esses grupos para melhor.
Ah, eu volto à resposta que eu passei anteriormente, ok. Se você quer influenciar positivamente, você tem que ser o exemplo. Não tem uma outra alternativa, pelo menos ao meu ver.
Maria?
Também acho que o exemplo, as palavras arrastam, né? Mas os exemplos é que levam ao entendimento maior.
Marinho? Eu não tenho palavras, é só repetir o que foi dito agora. Não há como nós podermos influir em qualquer coisa que nós queiramos influenciar se nós não somos os primeiros a exemplificar. Nós temos que fazer o que nós falamos.
Hélio?
É a partir do, voltando no começo do nosso programa, a partir dos 14 anos, todos os espíritos que estão encarnados, a única coisa que funciona para eles é o exemplo. Porque aí palavras ajudam, né? Informam, dão diretrizes, assim, mas o exemplo é que faz com que as pessoas realmente confirmem.
Eles falam assim, o ditado diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né? E é esse que nos faz nos levar mesmo ao maior entendimento, porque a gente começa a observar o outro e nós vamos copiando, né? E aí vamos nos mudando.
E aí, embora não pareça, até arrastando um pouquinho mais na pergunta, o Fernando respondeu também agora há pouco, nos grupos, quando você faz parte de um grupo, você não tem que ter, como ela lembrou, a Maria lembrou, que o Chico, quando o Emmanuel chama a atenção do Chico, você é o representante de Jesus nesse grupo, vai lá, né? Então, quando você está no meio dos grupos, não importa, pode ser de qualquer tipo de grupo, de bandido, perto de muitos bandidos, que já fiquei, tive essa oportunidade de ficar perto de um lugar que tinha muita gente, muito bandido, né? Ou no meio da política, ou no meio, onde você quer que você esteja. Se você tiver a sua postura cristã, né, de cristã, e decidir sempre de forma cristã, você logo é notado, as pessoas começam a notar a diferença e começam a te fazer perguntas, né? Mas por que, né? Por que você vai? E logo as coisas te tratam você diferente. Que até dentro da própria cadeia mesmo, o que se sabe, né? É as pessoas que quando elas se convertem, elas são tratadas diferentes. Elas começam a ser respeitadas deixam de ser incomodadas pelos outros. Isso acontece dentro dos núcleos também, onde as pessoas têm posturas cristãs, também elas são respeitadas, são tratadas diferente, e enfim, o exemplo realmente é o que vai funcionar, né?
Às vezes o que nos falta um pouco é perspectiva, né? A gente
não acreditar, achar que não vai, mas funciona assim.
A gente não pensa nisso, que a nossa mudança modifica o mundo. A humanidade só vai mudar a partir da mudança do indivíduo. Somente na hora que eu me tornar uma pessoa melhor, a humanidade vai ficar melhor, o mundo vai ficar melhor.
E o grande exemplo disso que nós podemos ter entre nós, né, as pessoas mais, história mais recente, exemplos mais reais e convincentes, é o exemplo de Gandhi, né, que liderou todo um processo de libertação da colonização inglesa, sem armas, né? Foi com atitudes pacíficas, mas firmes, decididas, né? Que ele colocou. Eu gostaria de pedir licença, Sérgio, para voltarmos à primeira pergunta que você fez para o grupo, né? Que é a pergunta de se os grupos que são mais felizes, se o grupo... Você pode repetir a pergunta?
Quando um novamente? Povo vive bem, sem muitos problemas, como existem em algumas regiões do planeta, significa que possui merecimento para isso? E também tem a segunda aqui, o que fazer quando estamos em um grupo e queremos agir diferente dos demais?
Então, eu acho que eu queria reforçar a resposta que a Maria deu, sabe? Não há dúvida de que a lei de causa e efeito, ela é uma lei que privilegia a meritocracia, não é? E Jesus reforçou isso em vários momentos, quando ele falava a cada um segundo as suas obras, não é? Ou seja, cada um de nós estará... Outra pergunta que foi feita, se um bem que a gente faz, se tem consequências, né? E Jesus volta a reafirmar, né, que quando nós atendermos aqueles que mais necessitam, que nós seremos recompensados a 100 por 1, né? Veja, uma promessa de Jesus é uma coisa muito séria. Então, isso é coisa real, esta questão da meritocracia. Mas o que me ocorre nessa resposta dos grupos que já são felizes, é que ao mesmo tempo que seja uma consequência natural de coisas boas que esse grupo fez, mas ao mesmo tempo também é uma prova. Também é uma prova para saber o que, que ele vai fazer com aquela felicidade, né? E a gente não pode nunca esquecer o grande exemplo na dimensão espiritual que Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes nos deu após o desencarne dele, não é? No momento em que, por todo o bem que ele havia feito, ele já tinha conquistado o direito de viver em outros planos mais adiantados que o plano da Terra. E ele pediu, né, ao representante de Jesus, que veio comunicar a ele que isso estava acontecendo, e ele pediu licença para continuar, para poder compartilhar e ajudar aqueles que ficavam. Então, os povos que já estão nessa condição, além deles terem esse mérito, mas eles também poderão ser observados e poder multiplicar ainda mais a felicidade, se também pensarem naqueles que ainda não estão nesse estágio.
São 8 horas e 50 minutos. Essa meia hora do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. O telefone da Casa Rossi é 4451-7950. E também da Farmácia Calêndula, com o telefone 4438-6802. Se você também quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com nossa produção, programa sbn@gmail.com. Maria, os nossos atos, sejam individuais ou coletivos, têm algo a ver com a nossa missão definida antes de reencarnarmos?
Sim, nós, sempre quando nós estamos no plano espiritual, nós somos convidados pelos espíritos benfazejos, né? Nós vamos fazer um projeto reencarnacional. E aí nós vamos escolher, né, as provas. E como a espiritualidade nos conhece bem, elas vão delimitando bem menos do que a gente escolhe. Mas sempre tem a ver. Mas não deixamos só para isso, nós deixamos ver. Quando nós chegamos aqui pelo véu do esquecimento, nós às vezes achamos que tudo é errado, que tudo não deu certo, e culpamos Deus e tudo, né? Quando nós pedimos para estar aqui e estar nesse aprendizado. Então, tudo tem a ver.
Muito bom. Márcia Gil passando pela nossa página no Facebook, dizendo: bom dia, hoje o programa está ótimo, estou compreendendo um pouco mais sobre karma e reação, prova e expiação. Eu não entendia muito bem. Obrigada e um bom dia. Somos nós que agradecemos a sua audiência. Também Cida Martim Ferreira passando por lá, Vera Alepires, Edson Lorenzini, Décio Norberto, nosso amigo Décio Norberto, passando também por lá pela nossa página. E o Alcebiades da Vila Alzura de Santo André também está ligando para a gente e dizendo: o programa está ótimo. Nós que agradecemos a sua audiência. Maria, o débito que cada um tem pode se prolongar pela vida espiritual após a morte?
O Marinho até já falou sobre isso, né? Nós achamos que estamos aqui, desencarnamos e acabou tudo, né? Quando nós continuamos, lá é que nós vamos ter uma projeção maior por entender e ter um limite muito maior da consciência daquilo que nós temos, né? E é aí que vem, eu não digo em culpa, mas é aí que vem um estado de consciência de onde acertamos e onde erramos. E aí nós temos, né, a dor maior de ter visto que mais erramos do que acertamos.
Hoje se fala em visão holística, uma visão holística que você vê o presente, o passado, e aí você consegue imaginar o futuro, né? E isso só nos é dado por acréscimo de misericórdia de Deus, hein? Porque se ele nos desse isso aqui, já encarnado, nós acho que não resistiríamos, né?
Eu lembro de uma frase de Chico, quando algumas pessoas vieram e perguntaram para eles: ai, eu acho que eu fui rainha na outra encarnação, né? E ele sutilmente respondeu, acho que sim, porque as lavadeiras estão no reino dos céus.
Fernando, você tem alguma notícia sobre acontecimentos do meio espírita? Olha, essa semana?
Eu posso dizer a todos, o pessoal que quer economizar, tá? Há pouco tempo a gente escutou a questão do Black Friday, preços baixos e tal, mas agora eu tenho que falar, desculpa, mas você quer preço baixo realmente é amanhã. Amanhã no Núcleo Espírita O Semeador, tá? Fica na rua Itapiranga 312, então rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, você vai encontrar preço baixo. Aí sim você vai encontrar. É das 9 da manhã até as 14 horas. Por quê? Nós vamos fazer um mega bazar. Então tem produtos de vestuários, calçados, diversos. Então você quer fazer uma boa compra para o final do ano, você tem que ir lá. Então o melhor lugar para comprar é no Núcleo Espírita O Semeador. E tem um outro detalhe. Toda compra que for feita lá, obviamente que vai ser beneficiado aquele que comprou, pelo um preço muito baixo, mas é uma forma de colaborar com o programa, colaborar com os trabalhos da casa. Então é uma forma de você realmente ter uma boa ação e teremos uma boa reação.
Só produtos novos?
Não, produtos usados também, em bom estado. Tem o brechó, tem os produtos que as pessoas doam para nos ajudar nisso aí. Né?
Mas vai até as 2 horas da tarde, se eu sentir fome no meio dessa conversa.
Ah, tem uma lanchonete ótima lá, viu? A gente se encontra. Aliás, o Fernando deu uma inspiração interessante aqui. Ele falou do Black Friday, né? Eu acho que nós temos que inventar o White Sunday, né? Agora, né? Que é para a gente tirar essa negritude, essa imagem de que o dia é preto, o dia é branco, o dia é feliz, é dia de congraçamento, dia de alegria, dia de confraternização. Né?
Maria, nós estamos chegando no final do nosso programa, foi um prazer te receber, como sempre, uma alegria muito grande e é uma oportunidade de aprendizado ter você conosco. Suas últimas palavras neste programa, nesta edição.
Eu que agradeço, vocês não sabem o quanto eu aprendi aqui com todos, o quanto foi bom, quanto está. Para mim é um prazer e uma honra. E eu queria deixar uma palavra de Joana, que me veio assim. Ela diz: seja tu que amas. Para dizer que a gente, tendo o amor em nós, nós vamos compreender a nossa estadia aqui, como vamos compreender os nossos irmãos. E como eu não vou estar aqui mais esse ano, né? Lógico que vou voltar o ano que vem, vou aguardar os convites. Quero desejar a todos um Feliz Natal. Um ano novo de muita paz, muita alegria e não nos esquecermos de Natal com Cristo.
É isso aí. O nosso programa está chegando ao final. Nós agradecemos a sua audiência, querido ouvinte, e dizendo que nós continuamos à sua disposição no Núcleo Espírita O Semeador, reforçando o convite para amanhã, das 9 às 14 horas, estarmos lá no nosso bazar.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.